Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, bom dia para todos vocês. São 9 horas da manhã, está começando mais uma Morning Call aqui do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives, e agora a gente passa juntos os próximos minutos para descobrir o que deve fazer preço na manhã desta terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Então, chegando, deixando o like de vocês, deixando os inscrições também, para quem não é inscrito, né? Inclusive, tem uma galera aqui que não está ainda aqui, porque não virou, não atualizou a página. Então, vamos lá, atualizem a página. Bom dia, pronto. Mandei a mensagem aqui, da galera que estava nos esperando no ao vivo do YouTube. Galera, hoje é um dia de olhar para o exterior, tá? As tensões com a guerra na Ucrânia voltaram a fazer preço, preocupam os investidores ao redor do planeta hoje, e as novas ofensivas militares dos russos na região leste da Ucrânia, especialmente em Donbás, que se tornou o principal foco da guerra de Vladimir Putin, acabam preocupando os investidores, né, hoje, porque até onde vão as pressões inflacionárias advindas da guerra? Quando que os impactos econômicos dessa guerra vão acabar? Bom, quando a guerra acabar, a questão é, ninguém consegue vislumbrar um fim para esse processo. Em meio a isso, mais expectativas. O que o Banco Central dos Estados Unidos vai fazer? Ontem, falas de dirigentes do Federal Reserve assustaram o mercado, continuam a assustar, os futuros vão caindo hoje. Hoje tem mais falas importantes. Falas importantes também são esperadas hoje por parte do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e pelo nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. E o mercado também vai monitorando as preocupações fiscais, desde que os funcionários públicos da União estão ameaçando greve, alguns já fazendo, com o caso dos servidores do Banco Central, outros em operação padrão. As negociações entre representantes dessas categorias e do governo seguem assustando o mercado, e a terça-feira está cheia de cautela mais uma vez, tá? Agora você tem todo o detalhamento, também falaremos da Alliance Sonae apresentando uma outra, a terceira proposta para compra da BR Malls. Essa quentinha saiu do forno agora há pouco. A gente vai juntos entender todo esse noticiário, focar no que deve fazer preço, porque essa é a Morning Call do Suno Notícias. Bom dia, investidores, vamos começar aqui o nosso noticiário, como eu disse logo que a gente abriu aqui, olhando para fora. Amanhã tem sido de cautela nas bolsas internacionais, a maior parte dos índices acionários do mundo está no negativo, e as preocupações vêm de novo lá da Ucrânia. Novamente, a guerra na Ucrânia volta a ser o foco do mercado hoje. Está procurando minha lupinha aqui, ó, tá aqui. Bom, essa guerra é importante para o mercado porque ela alimenta a perspectiva de mais aumento de juros nos bancos centrais ao redor do planeta. E aqui a gente está falando especialmente do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. Eu já falei algumas vezes aqui nas nossas conversas sobre como esse movimento de elevação nos juros dos Estados Unidos para deter a maior dinâmica inflacionária dos últimos 40 anos, que por sua vez é alimentada em parte pela guerra na Ucrânia, que pressiona os preços das commodities, com destaque para os preços do petróleo, que ontem subiram mais uma vez, acaba fazendo com que o fluxo de investimentos flua para os Estados Unidos, né? A gente está falando da maior economia do planeta, se endividando em dólar, a moeda dos negócios ao redor do planeta, emitindo títulos que são super seguros e pagando mais juros por isso. Então, os investidores acabam comprando mais títulos do Tesouro Americano, e esse movimento de investimentos fluindo para a maior economia do mundo acaba encarecendo o dólar em outros lugares. Aqui no Brasil, há um temor de que isso aconteça também, mas há muita gente também falando que não vai acontecer isso, porque a gente continua recebendo fluxo estrangeiro muito forte, também porque os nossos juros são muito grandes, e o nosso diferencial de juros, né, os juros que são pagos dos juros que são reais na nossa economia, acabam sendo muito grandes e atraem capital externo. Ontem, por exemplo, nós vimos a nossa bolsa caindo, vimos também o nosso dólar caindo e FIX caindo. Foi um dia generalizado de queda aqui no Brasil, com o Ibovespa perdendo 0,43%, fechando nos 115.687 pontos. A moeda americana tombou mais de 1% de novo, 1,02%, aos R$4,64, 4,6482. Mas esse movimento, nada garante que ele não pode ser revertido a qualquer momento, especialmente diante da expectativa de juros mais altos lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, investidores, a gente olha para a guerra da Ucrânia, claro, tem toda a dinâmica humana desse noticiário, tá? Mas do ponto de vista da economia, a gente olha para a guerra da Ucrânia tentando enxergar nela se haverá continuidade ou não, para tentar entender se haverá pressão inflacionária ou não, para tentar entender se o Federal Reserve vai subir os juros. Isso a gente sabe que vai, ele já disse, a questão é quanto, a questão é até quando, e a questão principal é qual será o impacto disso para os outros mercados ao redor do planeta. Lembrando que juros mais altos significam um freio na economia do maior país do mundo, né? Da economia mais pujante do planeta, e isso significa cortes sucessivos nas projeções de crescimento global, significa que ações ligadas ao consumo tendem a sofrer, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e também aqui no Brasil, por exemplo, ações do setor de varejo. Então vamos continuar prestando atenção nisso, ações das empresas de tecnologia. Agora, eu já expliquei o porquê que isso é importante. Agora, olhando para essa história da Ucrânia, o que, que chama a atenção dos investidores na manhã desta terça-feira? Ontem, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Rússia teria lançado uma ofensiva militar em larga escala para assumir o controle da região de Donbás, no leste da Ucrânia. Donbás é onde ficam as regiões de Lugansk e Donetsk, que foram aquelas regiões que lá no comecinho, sabe, lembra em fevereiro ainda, que já havia nesses lugares a ação de grupos bélicos, né, de grupos paramilitares separatistas que eram apoiados pelo Kremlin. Foi neste contexto que Vladimir Putin reconheceu essas duas regiões como estados independentes e aí naquele momento enviou tropas russas para dar apoio a esses estados independentes. Na visão geopolítica da Rússia, por exemplo, eles não estavam mandando tropas para um território que era ucraniano. Bom, é a desculpa que eles dão, né? Obviamente, eles estavam invadindo o território de um país soberano, mas a desculpa deles era, não, a gente está indo apoiar essas repúblicas emergentes, esses novos estados independentes, que são de maioria russa, que têm muito apoio, muito apelo também ao governo russo ali. A gente está indo ajudar esses caras. Bom, horas depois, a guerra degringolou lá no dia 24 de fevereiro, nós já passamos por março, nós estamos caminhando aqui para completar 2 meses de guerra na Ucrânia. E aí agora o Volodymyr Zelensky disse que a Rússia lançou essa ofensiva militar mais forte para chegar ali e dominar a região de Donbás. Tá? O presidente ucraniano disse: agora já podemos afirmar que as tropas russas iniciaram a batalha por Donbás, para a qual estão se preparando há muito tempo. Ele disse que uma parte significativa de todo o exército russo, agora está focado nessa iniciativa. E Donbás é muito relevante para a economia ucraniana, porque é onde está a maior parte das indústrias do país, mas também a maior parte da população fala russo, né? Então, os impactos econômicos para a própria Ucrânia também devem ser sentidos. Lembrando que a Rússia já tinha mesmo aumentado o seu foco ali na região do Donbás, porque eles não conseguiram ou acabaram desistindo por vários fatores, né? Dificuldade de levar adiante essa guerra, mais difícil do que eles esperavam, dominar a região ali de Kiev, a capital da Ucrânia. Tá? Então, esses novos desdobramentos, essa nova ofensiva militar, tudo isso vai renovar pressão econômica sobre a Rússia. A gente pode esperar novas declarações do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, novos posicionamentos de autoridades da União Europeia, novos posicionamentos dos Estados Unidos, talvez uma nova rodada de sanções econômicas contra a Rússia, que também acaba embaralhando o cenário econômico global. E num momento em que os investidores olham para essas pressões inflacionárias contínuas advindas da guerra e também olham para as pressões inflacionárias contínuas advindas da China. não porque está rolando uma guerra lá, mas porque o lockdown imposto pelo governo chinês a alguma das principais províncias do país está, mais uma vez, desorganizando a cadeia produtiva global. Está fazendo com que fique mais difícil com que suprimentos, com que insumos sejam distribuídos de maneira... de maneira tranquila, como acontecia antes da pandemia ao redor do globo. Os custos do frete também estão subindo e tudo isso entra na conta da inflação, tudo isso entra na conta dos formuladores de política monetária que estão ali preocupados com o que vai acontecer com essas economias neste momento que a gente vai olhando, né, a possibilidade de elevação dos juros. Então, tudo isso vai fazendo preço, tudo isso vai alterando a dinâmica dos mercados e vai preocupando hoje os investidores, tá? Eu tô vendo aqui que a internet tá dando uma picotada de novo, vou diminuir a resolução, só um minuto. Pronto, voltei. Espero que melhore aqui e é hoje que eu troco a NET pela Vivo, porque olha, está difícil, tá? Bom, falando de pressões inflacionárias, hoje haverá falas do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que está participando de um evento do FMI lá em Washington, é a reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. O Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, também está na gringa, vai lá para vender o Brasil, a gente vai prestar atenção no que ele for falar também, sempre tem um jornalista cobrindo, isso sempre tem impacto nos nossos mercados aqui também, tá? Ainda fica no radar dos investidores hoje discursos de dirigentes do Federal Reserve, Charles Evans, de Chicago, Neil Kashkari, de Minneapolis. Os discursos desses dirigentes do Federal Reserve são importantes para o mercado conseguir entender quais serão os próximos passos da política monetária do maior banco central do mundo, e aí os investidores ficam tentando se posicionar. A agenda doméstica de indicadores está bem fraquinha aqui no Brasil, tem leilão de NTNB e LFT, tá? E olha, ainda sobre essa história do Federal Reserve, ontem um conhecido James Bullard, né, que é um dos integrantes ali, né, um dos dirigentes que acaba decidindo o que o Fed vai fazer com os seus juros, disse que o Banco Central americano não pode descartar um aumento de 0,75 ponto percentual na reunião de maio. Olha só como tá essas pressões inflacionárias e como isso tem preocupado os investidores ao redor do mundo, né? A gente tem, de fato, que prestar atenção, porque 0,75 em uma reunião causa um impacto, assim, vira um tsunami nos mercados ao redor do mundo. Ele disse que não é o mais provável que aconteça, mas disse que pode acontecer, né? Que não há, nesse momento, a chance de descartar esse possível aumento de 0,75 ponto percentual na taxa de juros da economia americana. Por isso, a guerra neste contexto, os acontecimentos na China também tornam-se tão importantes. E por isso que a gente aqui no Sumo Notícias seguirá acompanhando tudo de lupa, bem, bem, bem de pertinho. Tá bom? Mais destaques de hoje, galera. E agora eu já vou caminhando para a parte dos destaques do mundo corporativo. Temos aqui, ó, a BR Malls recebendo uma nova proposta de fusão com a Lais Sonae. 1,25 bilhão de reais e ações nessa operação. Leio para vocês o destaque que está aqui no nosso site. A Lais Sonae informou que apresentou ao Conselho de Administração da BR Malls nova proposta de combinação de negócios entre as empresas. Segundo o comunicado da Alliance, que foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, a relação de troca é mais favorável aos acionistas da BR Malls. O documento dá continuidade aos fatos relevantes divulgados pela companhia em 14 de janeiro e 14 de março de 2022, com outras propostas. A nova proposta foi formalizada após entendimentos mantidos entre a administração da companhia e acionistas da BR Malls e prevê o quê? Pagamento em dinheiro no valor de R$1.250.000,00 e a entrega de 326.339.911 ações da Lais Sonae, o que corresponde a uma relação de substituição de uma ação emitida da BR Malls para 0,39 ação da Lais Sonae. Tá? A Lais Sonae informou ainda que a administração da BR Malls sinalizou em reunião na segunda-feira que, após o recebimento da nova proposta, vai realizar hoje uma reunião do Conselho de Administração para avaliar os termos ajustados. Então, a proposta foi apresentada, né? pela Lai Sonai. Hoje o Conselho de Administração da BR Malls deve se reunir e decidir se aceitam ou não mais esta proposta. A gente então continua também no foco deste noticiário hoje. Talvez seja grande notícia logo no começo da manhã do nosso noticiário corporativo nessa terça-feira de 19 de abril de 2022, tá bom? Agora, eu queria destacar isso aqui também. O Ministério Público está investigando se o iFood financiou uma campanha contra demandas dos entregadores. Olha só que movimento, tá? O Ministério Público Federal de São Paulo abriu ontem, segunda-feira, uma investigação preliminar por meio da chamada notícia de fato para apurar denúncias contra o iFood, que teria sido responsável por financiar secretamente campanhas de marketing contra as reivindicações dos entregadores por melhores condições de trabalho. O despacho foi assinado pelo procurador Yuri Correia Luz a partir de uma excelente reportagem publicada pela Agência Pública de Jornalismo Investigativo. O procurador determinou de imediato que os representantes do iFood e das empresas QI Marketing e Benjamin Comunicação, que foram contratadas para gerir a campanha de desmobilização dos entregadores, apresentem até 15 dias suas respectivas versões das informações trazidas na reportagem. No mesmo prazo, também deverão ser apresentadas cópias de documentos sobre o suposto contrato firmado entre as empresas investigadas. Tá? Então, a ideia era que as empresas teriam sido contratadas pelo iFood para fazerem essa campanha e aí a acusação é de que elas teriam, nesse contexto, violado os direitos humanos dos trabalhadores, direitos à informação, à verdade, à liberdade de associação, de reunião e de manifestação e à liberdade de gozar de condições justas do trabalho, tá bom? Basicamente, segundo a reportagem da agência pública, o iFood teria contratado essas empresas para que eles se infiltrassem nos movimentos sociais dos entregadores de aplicativos e fazerem uma espécie de contra-propaganda para desmobilizar as reivindicações desses entregadores, né? Será que o iFood fez um negócio desse mesmo, né? Vamos continuar acompanhando aqui, uma das grandes empresas do nosso mercado de serviços aqui, do nosso mundo digital brasileiro. Bom, eu tenho mais destaques ainda para falar, galera, mas antes paro para pedir para vocês o nosso like, que é sempre muito importante, para pedir que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. E você que nos ouve pelas plataformas de podcast, o caminho é o mesmo, é deixar o seu like e também seguir o nosso perfil, tá? Lembrando que na descrição do nosso vídeo, na descrição também do nosso podcast, tem aqui o Guia Suno de Fundos Imobiliários, de maneira gratuita, tá? São as últimas horas para você fazer o download. Você clica no link que está na nossa descrição do vídeo e do podcast e deixa os dados ali e faz o download do seu Guia Suno de Fundos Imobiliários. A gente está numa semana importante para fundos imobiliários. Inclusive, você quer saber mais sobre como investir nesta modalidade, acompanha a gente hoje na nossa live das 19 horas, que a gente vai conversar ao vivo com o Marcos Correia hoje, exato, terça-feira, dia 19, falaremos com o nosso analista de fundos imobiliários, nosso especialista, aliás, de fundos imobiliários, o Marcos Correia. Não perca tempo. Se você quiser saber mais, tirar um pouco das suas dúvidas ou já chegar na nossa conversa com mais dessas dúvidas, faz o download do link que está aqui na descrição do seu vídeo e do seu podcast. Galera, e por último, eu queria destacar para vocês o cenário fiscal brasileiro, que, olha, não está dando trégua. A situação está mais agravada nos últimos dias, depois que o governo decidiu dar um aumento de 5% linear para todos os funcionários públicos da União, desagradando, assim, a praticamente todas as categorias do funcionalismo público federal brasileiro. Isso também está no foco dos investidores nesta terça-feira. Eu volto a compartilhar a tela para vocês que estão com a gente no YouTube, para a gente ver três matérias que eu separei aqui, uma da Folha, outra do Globo, outra do Estadão, para a gente entender como que as repercussões estão sendo sentidas e quais são os riscos fiscais que estão sendo trazidos por esse noticiário, ainda no contexto das reivindicações dos funcionários públicos por mais aumentos, tá? Volto a compartilhar a tela. Primeiro, a matéria da Folha. Governo avalia ceder mais a servidores após insatisfação com o reajuste de 5%. O governo, integrantes do Executivo, passaram a falar nos últimos dias em conceder, além de maiores salários, aumento do vale alimentação e do valor das diárias concedidas para viagens. Que delícia! Os servidores das forças de segurança, que são o foco ali, para eles, o governo sinalizou nessa semana que não está descartada a reestruturação das carreiras policiais. Além disso, membros do Executivo afirmaram aos servidores que seria uma prioridade a criação de mais 1.000 vagas para aprovados nos concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Parte do governo, no entanto, defende que este não é o momento de definir novas medidas e que essas decisões poderão ser tomadas até o fim de junho, quando acaba o prazo dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal para reajuste, que define ali que você não pode fazer isso até 6 meses antes do mandato presidencial. O presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores nesta segunda-feira que o teto de gastos trava as mudanças de salário. Ele disse: servidor quer reajuste, eu quero dar reajuste, mas eu tenho um teto de gastos. Tá? Então, é mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro voltando a artilharia dele contra o teto de gastos. A gente já viu essa novela no ano passado, especialmente no contexto da PEC dos precatórios. Isso vai prejudicando o nosso mercado também. Tá? Os investidores estão tensos. A questão aqui não é nem se é justo ou se não é justo, tem que valorizar essas carreiras. Boa parte desses servidores estão com seus salários congelados há mais de 5 anos, uma inflação galopante, né? Quem não está aqui sentindo a inflação no Brasil é só milionário mesmo, porque o resto da população, mesmo classe média e tal, está sofrendo uma inflação de 10% ao ano. Agora a gente tem uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 11%. É super compreensível, né, que haja essa demanda por parte dos servidores públicos da União. Mas também tem que ser considerado o nosso estamento jurídico, né? E a gente está falando do teto de gastos e também da nossa trajetória fiscal, mais uma vez, né? Mais uma vez, nós estamos aqui em ano eleitoral com pressão de representantes e funcionários públicos sobre o governo. Nós não temos uma solução bem desenhada, nós não temos um controle de gastos efetivo, nós temos uma diminuição do crescimento dos gastos. De fato, o governo fez isso, mas também fez isso às custas de menos investimentos, também fez isso. A questão que os economistas vão questionando é se esse ajuste que tem sido feito da maneira mais inteligente, da melhor maneira possível, e se não existe espaço para outros cortes. O fato é que nós estamos no último ano do governo e grandes reformas macroeconômicas acabaram não andando. Houve avanços microeconômicos relevantes, importantes, que deveriam ter sido feitos em outros governos anteriores há muito, muito, muito tempo, né? Mas nós não temos essa novela bem endereçada. Em ano eleitoral, as pessoas querem se reeleger, o presidente Jair Bolsonaro vai disputar a reeleição, então, óbvio, ele está mais sensível às demandas dessas categorias militares, tá? Mas continuo dizendo aqui, esses são os destaques, tá? A Folha traz essa apuração dizendo que o governo avalia ceder mais aos servidores após essa insatisfação generalizada com reajuste de 5%, que não levou ao fim nem a greve dos servidores do Banco Central, não levou ao fim a operação padrão da Receita Federal, não deixou contentes nenhum tipo de funcionário, inclusive irritou enormemente a base dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais, que são importantes politicamente para o presidente Jair Bolsonaro. Já tinha estava rolando até pressão para a demissão do ministro da Justiça, né? O ministro da Segurança Pública da Justiça, Anderson Torres, ele é egresso ali ele é policial da Polícia Federal, tá? Então, essas pressões estão fazendo efeito aqui, segundo a apuração da Folha. O outro destaque é essa matéria do caderno de economia do jornal Globo de hoje: pacote de bondades de Bolsonaro no ano eleitoral pode virar bomba fiscal em 2023, alertam especialistas. As medidas de incentivo econômico e benesses do governo a algumas categorias próximas do presidente Jair Bolsonaro têm potencial de virar uma bomba fiscal em 2023. Ações como corte de impostos, correção salarial de servidores e benefícios tributários dos últimos meses se baseiam em aumento estrutural da arrecadação, segundo fontes oficiais. Porém, essa tese não é consenso entre economistas. Tá? Basicamente, o que a gente viu aqui, né, está financiando boa parte desse pacote de benefícios dado pelo governo nos últimos meses, né, com cortes de impostos aqui, agora com aumento salarial de funcionários, é esse aumento da arrecadação, que de fato tem sido muito forte, tem surpreendido os analistas desde o ano passado. Praticamente em todos os meses, a arrecadação do governo federal veio acima do consenso. A questão é, os economistas ainda debatem se isso de fato é uma mudança estrutural na nossa economia, se o governo está arrecadando mais e se vai continuar a arrecadar mais e por isso é possível dar essas benesses, ou se a gente está simplesmente passando por um momento de readaptação da nossa economia num contexto de volta do movimento econômico depois da pandemia de Covid-19, tá? Então a gente continua prestando atenção nisso também, beleza? Mais destaques aqui, continuo dando uma olhada na matéria. Muitos veem armadilhas para o próximo governo e avaliam que será necessário até rever o teto de gastos, sempre ele, âncora que estabelece que os gastos públicos só podem crescer até o limite da inflação do ano anterior. Tá? E por fim, mais essa matéria do Estadão, captura do orçamento por emendas parlamentares, aqui é um outro recorte sobre orçamento, sobre cenário fiscal, que também preocupa investidores, mas aqui falando sobre o peso dos nossos políticos no orçamento. Olha que interessante esse estudo. Captura do orçamento por emendas parlamentares é 20 vezes maior no Brasil do que em outros países, tá? Deputados e senadores brasileiros interferem até 20 vezes mais no orçamento do que congressistas de nações integrantes da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o estudo do economista Marcos Mendes, do Instituto Millennium, as emendas representam 24% das despesas dos ministérios e de investimentos este ano, os gastos discricionários. Essa parcela envolve gastos não obrigatórios, passando por manutenção de órgãos públicos, pagamentos de conta de luz, fiscalização ambiental e investimentos em escolas e estradas. O estudo mostra que, na comparação, os parlamentares brasileiros interferem muito mais no orçamento, pulverizando recursos públicos para redutos eleitorais de forma livre e sem critérios objetivos. Para Mendes, a situação evidencia falta de planejamento, ausência de conexão com políticas públicas em nível nacional e abre caminho para a corrupção, como, por exemplo, essas denúncias feitas pelo Estadão semanas atrás, com o uso de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento para a Educação, tá? Ele continua. Outro fator que faz das emendas parlamentares uma jabuticaba brasileira é o grau de detalhamento das indicações. No Brasil, os parlamentares alteram a proposta encaminhada pelo Executivo, determinando o envio de verbas para cidades e obras específicas, uma praça, por exemplo. Na América Latina, esse nível de detalhamento só ocorre no Chile, onde os parlamentares também enviam recursos para obras em locais específicos. Só que lá, o Congresso não pode aumentar as despesas, somente remanejá-las. Tá? Então, mostra aqui também que a qualidade do nosso trabalho legislativo, que acaba determinando o uso do orçamento, que é para isso que a gente tem, inclusive, por isso que a gente é uma democracia, por isso que a gente elege um legislativo, né? O orçamento é o suprassumo do nosso país, é para isso que a gente está num país que a gente paga imposto para políticos acabarem, a partir da vontade dos grupos que os elegeram, dividirem o orçamento, mas isso é feito de uma maneira impressionantemente mal feita no Brasil, pulveriza gasto, no final das contas a gente tem pouquíssimo nível de investimentos, então nós temos vários problemas aqui. Nós temos um problema que aflige em especial o governo federal, né, falando aí sobre orçamento, neste contexto de reeleição, a demanda por mais gastos, não só por parte dos funcionários públicos, tá? Mas também por grupos específicos que querem capturas de setores do orçamento. Essa história da desoneração, por exemplo, da folha de pagamentos é super importante, pode de fato gerar mais empregos, mas a questão é, faz sentido recriar uma CPMF para financiar isso, né? Todos esses debates estão ali, ó, sobrevoando a cabeça dos investidores, dos economistas, dos gestores nesta terça-feira e sempre. A gente também presta atenção nisso aqui no Suno Notícias, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência. O Daniel Marques aqui está chororô de fã de político. Por 16 anos você não teve essa fala contra Lulinha e Dilma. Cara, tive, só que na época eu era criança, adolescente, eu não trabalhava na Suno, inclusive, tá? O fato aqui, ó, que do ponto de vista do Daniel, eu estou reportando a esquerda. Olha que loucura, defender controle de gastos para o Daniel é a esquerda. Gastar é de direita. Daniel, você não é de esquerda nem de direita, né, Dani? Você gosta de político, que eu sei, fã de político. Obrigado pela sua audiência, Daniel, e a todos os outros aqui. Nosso trabalho é sempre noticiar com transparência. esses dados, o que afeta o mercado, o que está na cabeça dos investidores, para quando você que nos assiste, você que nos ouve, for ler ali os relatórios dos grandes bancos, os relatórios das grandes casas de análise, você vai ler essas informações que a gente está passando aqui. Aqui a gente não só passa a notícia, mas explica os contextos e como elas se relacionam com os investimentos no final das contas. Estamos aqui juntos para deixar vocês sempre muito, muito, muito bem informados, tá bom? Eu agradeço mais uma vez pela audiência. De novo, dou a dica para o nosso guia Suno de fundos imobiliários que está aqui na descrição do nosso vídeo e também na descrição do nosso podcast. A você que nos assiste agora, que está chegando no nosso canal, senta o dedo no like, se inscreve, também ativa as notificações. Você que já está aqui há muito tempo, já está inscrito, eu sei. Então senta o dedo no like também. Para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, o caminho é o mesmo, é deixar o like e seguir o nosso perfil aqui. Também siga o Suno Notícias nas redes sociais, estamos em todas, no Twitter, no Instagram, estamos até no TikTok agora. Pois é, eu acho que logo, logo eu vou começar a fazer dancinha. Não, ai meu Deus, não vou nem dar ideia. Se a chefia ver um negócio desse, eles vão me botar para fazer dancinha. Não sou bom de dancinha. Já aviso desde já. Bom dia a todos, excelentes negócios, excelentes investimentos. Estaremos de volta na nossa conversa de todos os dias das 19 horas. Um grande abraço, muita saúde e muita grana.